especialista em direito eleitoral, analisa as mudanças nas regras das campanhas que começam esse ano em vigor. Algumas mudanças que Fernando Neisser chama de mini-reforma. Em alguns casos, segundo ele, algumas dessas mudanças significam retrocessos e não avanços.
Olha, Gilson, nós tivemos uma longa discussão de uma suposta reforma eleitoral que viria, desde 2013, depois daqueles movimentos nas ruas em junho de 2013, a Câmara começou a se movimentar, houve uma comissão especial nomeada, analisaram uma série de propostas e, como sempre, as propostas acabaram caindo ao longo das fases de deliberação na Câmara dos Deputados. Eu sempre digo que a gente nunca pode esquecer que a Câmara dos Deputados, se ela tem 10 especialistas em saúde, 15 especialistas em educação, 10 em segurança pública, ela tem 513 especialistas em direito eleitoral e o Senado tem 81 especialistas em direito eleitoral. E a maior preocupação que eles têm é lá continuar. Portanto, qualquer discussão de reforma política sempre passa por esse umbiguismo, por essa preocupação do parlamentar em não alterar regras que possam prejudicá-lo na sua tentativa de retornar para a Câmara ou de tentar outros cargos políticos. Daí porque uma reforma política com esse nome, verdadeiramente uma reforma, ela praticamente só tem chance de sucesso se ela for planejada para um médio ou longo prazo. Todos os países que conseguiram reformar suas instituições ou passavam por crises e convulsões muito violentas, não era o nosso caso, ou planejar uma reforma para entrar em vigor dali a 12 anos, dali a 16 anos, dali a 20 anos, quando você consegue que aquele parlamentar se descole um pouco da sua preocupação imediatista da eleição de amanhã. Não fizemos isso e, portanto, a reforma andou pouco e ela mudou algumas questões cosméticas e, como espero que a gente consiga ver, o que mudou, em regra, piorou.
Bom, Fernando, você abriu um leque agora. Primeiro que você defende uma reforma que seja feita a longo prazo. Debates, que eu calculo, prolongados, envolvendo a população. Nós temos um ambiente que alguns consideram ideal para as mudanças políticas no país. Muita gente aposta que nas eleições deste ano, as eleições de 2016, de 2018, nós vamos ter esse ambiente de lava-jato, para a gente resumir, que vai influenciar muito na mudança do eleitor. Seria um momento que alguns consideram importante falar de reforma política? Esse ambiente que a gente tem pode mudar um pouco essa questão umbilical?
Acho que sim. Acho que, na verdade, o ano que vem é um ano-chave. Reforma política só começa a andar em ano ímpar, porque você precisa tirar a preocupação dos cabos eleitorais de Brasília com as suas eleições nas suas bases, com as eleições municipais, ou a preocupação deles com as suas próprias eleições quando se trata das eleições gerais. Portanto, nós hoje, com esse clima de crise política, com um governo interino que acredita-se pode continuar até o final de 2018, acredito que viveremos um momento ideal para destravar esse debate. Quando eu disse uma reforma de longo prazo, eu quis dizer duas questões diversas. Por um lado, uma discussão ampla com a sociedade, mas por outro, mesmo no momento em que se fechar a reforma que se quer, que ela entre em vigor dali a algumas eleições, para que qualquer mudança mais séria, por exemplo, uma cláusula de barreira, que assusta os partidos pequenos, que chantageiam os partidos grandes, não tenha esse efeito. Quando isso é pensado adiante, você consegue um certo distanciamento do parlamentar e ele, vamos dizer, pensa mais no Brasil e menos na sua própria preocupação. Um exemplo claro foi a aprovação da Lei Orgânica dos Partidos Políticos em 95, a Lei 9.096. Lá se previa, para 12 anos adiante, a entrada em vigor de uma cláusula de barreira. Nesse meio tempo, os partidos teriam a oportunidade de se reestruturar, de fazer fusões, para conseguir sobreviver à cláusula. O que nós acabamos vendo foi uma pressão de alguns partidos pequenos no Supremo Tribunal Federal às vésperas da entrada em vigor da reforma, que seria para as eleições de 2006. Isso acabou convencendo o Supremo de que alguns partidos pequenos ideológicos, que teriam razão de continuar existindo, deixariam de ter esse espaço. E houve a declaração de inconstitucionalidade da cláusula de barreira, o que não sou eu que digo, ou não sou eu que digo sozinho, mas os próprios ministros, muitos dos ministros que votaram naquela oportunidade, hoje admitem ter sido talvez um dos mais importantes erros do Supremo nos últimos anos. Porque perdeu-se ali oportunidade de ouro, no qual os grandes partidos haviam conseguido se unir, sem a pressão dos partidos pequenos, e aprovar uma medida que diminuiria o número de partidos, estimava-se à época, para 7. Um número muito mais governável e organizável da atividade política do que os 35 que nós temos hoje.
Bom, Fernando, eu tenho aí um tempo pequeno para uma pergunta que eu gostaria ainda desse primeiro bloco. A gente fala muito que os políticos brasileiros são fisiológicos. E pela sua colocação, são mesmo. Parece que a gente tem um pensamento no imediato. Você começou sua fala dizendo, inclusive, que os homens públicos estão preocupados mais em se manter no poder. Agora, como é que a gente faz para romper com a fisiologia dentro da estrutura de poder? Como é que eu posso criar um ambiente para pensar no Brasil? Eu não teria que mudar o eleitor, primeiro?
Eu tenho pouca fé que o direito sozinho consegue mudar as instituições. Eu penso que a mudança vem de baixo para cima. Ela vem do eleitorado, ela vem de uma educação de qualidade. Mas é claro que algumas mudanças institucionais precisam haver. Então, em primeiro lugar, o eleitorado precisa conseguir assumir a sua posição de controle do voto. Eu tenho um receio que no Brasil nós vivamos sob um paternalismo da justiça eleitoral que busca muitas vezes proteger o eleitor dele mesmo. Isso acaba infantilizando o nosso eleitorado, que entrega para a justiça eleitoral uma tarefa que deveria ser sua. Em segundo lugar, o político, ele é fisiológico, o político ele pensa em si primeiro em todos os lugares do mundo. Acontece que em muitos deles ele não consegue levar isso adiante, porque há travas sociais e há travas institucionais. Então nós precisamos conseguir criar algumas travas institucionais, controle, polícia, judiciário, Ministério Público, para evitar o abuso do poder, o uso da máquina em benefício das candidaturas, mas é preciso, paralelo a isso, também alterar a nossa própria sociedade.
Nasser faz crítica à proibição de financiamento de empresas às campanhas eleitorais. Para o advogado, isso pode abrir espaço para casos de Caixa 2. E lembra do caso PC Farias, que levou ao impeachment o ex-presidente Fernando Collor de Mello.
Toda mini-reforma tem como cobaias os prefeitos e vereadores. Os congressistas em Brasília jamais começariam testando consigo próprios. Nós vamos ter duas grandes mudanças, basicamente, no financiamento e na propaganda eleitoral. De um lado, há uma restrição brutal do financiamento, que por um lado veio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADI 4650, que reconheceu a inconstitucionalidade das doações de empresas. Isso, o Congresso tentou responder com uma legislação que criava limites para as empresas doar. A Presidência da República vetou em respeito a essa decisão do Supremo e nós vamos agora, pela primeira vez desde muitos anos, enfrentar uma eleição sem doações de empresas. Aparentemente, isso seria benéfico. Por outro lado, nós não podemos esquecer a nossa história. As doações empresariais, elas vieram para o nosso ordenamento como recomendação moralizadora da CPI do caso PC Farias. Quando acaba aquela CPI, uma das recomendações foi: olha, nós temos muito dinheiro correndo por fora, as empresas estão jorrando dinheiro nas eleições, vamos trazer isso para cima do balcão, vamos saber quem está doando, vamos dar transparência. Passa-se os anos e agora a medida moralizadora é voltar a jogar isso para baixo do balcão. Eu, nesse ponto, concordo com a leitura do ministro Gilmar Mendes, em recente entrevista, que acredita que nós vamos ter problemas de financiamento. Seja um subfinanciamento das campanhas que não querem se valer de recursos ilegais, seja pela entrada de recursos de organizações criminosas ou mesmo de empresas. De outro lado, nós temos uma diminuição brutal do tempo das propagandas eleitorais. Uma campanha que durava antes 90 dias, agora vai durar 45. O tempo do horário eleitoral gratuito de TV e rádio de 45 dias caiu para 35, com redução do tempo por dia de propaganda eleitoral. Isso, num primeiro momento, agrada o eleitorado, que não gosta de propaganda eleitoral, nós sabemos disso. Mas nós nunca podemos esquecer que alguém sairá vitorioso das urnas em outubro. E se não há propaganda, e se o tempo é curto, e se não há como os novos candidatos se fazerem conhecidos pelo eleitorado, quem sai na frente são aqueles que já são conhecidos, são aqueles que já têm mandato, são aqueles que detêm a máquina pública, ou aqueles que são conhecidos por outros motivos, são as pessoas que são já da mídia, cantores, ministros religiosos, são os candidatos celebridade, que é o que nós vemos nas notícias, que os partidos estão em busca nas grandes cidades, em busca de candidatos que não precisem de propaganda para se fazer conhecer. Então, o eleitor muitas vezes pensa que menos propaganda pode significar um resultado bom para as eleições, mas menos propaganda significa vantagem para quem já está lá.
Bom, Fernando, duas coisas antes da gente fechar o bloco, mas eu quero perguntar para você o seguinte. Celebridades, né? São os mais conhecidos, possivelmente os mais votados. Como você mesmo disse, os partidos buscam essas celebridades para fazer volume e conseguir, inclusive, voto, peso das eleições. Até para eleger, inclusive, algumas pessoas que não conseguiram voto por si só. A grande questão é, nós temos um nível de eleitor que, não tendo propaganda, elege cada vez mais um nível de político baixo. Como melhorar o nível do eleitor e, por consequência, melhorar o nível do político? Só a propaganda bastaria, na sua opinião?
Ela não basta por si só. Assim como nós conversamos quando falamos de reforma política, é preciso mudar a educação, é preciso mudar a cidadania, é um projeto de longo prazo. Mas no curto prazo, não há dúvida que é absolutamente necessário ter propaganda. Porque o eleitorado ele conhece os candidatos pela propaganda. Nós temos muitas vezes a falsa impressão intuitiva de que ninguém assiste propaganda eleitoral. Isso não é verdade. Você somando a audiência de todos os canais que passam em rede a propaganda eleitoral, você varia a audiência de 50%, 60%, até 90% de audiência em algumas situações, em algumas cidades. É uma audiência bastante grande acompanhando a propaganda eleitoral e é por meio dessa propaganda que as pessoas conhecem os candidatos e as ideias. O meu receio com essa redução é, quando ela vem acompanhada também de uma redução do financiamento, é que você vai ter uma propaganda cada vez mais fraca, cada vez menos apta a transmitir informação. Muitas vezes as pessoas criticam, Gilson, a propaganda espetáculo, aquela propaganda muito bem feita, critica-se os marqueteiros, que seriam grandes bruxos, que conseguiriam transformar o nada em ouro. Eu tenho uma crítica a essa visão. Nós vivemos num mundo do espetáculo. A atenção das pessoas, principalmente dos mais jovens, ela é puxada por todos os lados por atrações que são esteticamente muito agradáveis. É o programa de computador, é o joguinho do celular, é o Netflix, é o filme, é o Blu-ray, é o DVD. Se eu tenho uma propaganda eleitoral, que é um sujeito de terno e gravata, atrás de um balcão, num fundo de uma única cor, falando sobre política, a chance desse eleitor se sentir conectado e se atrair a essa propaganda é quase zero. Nós precisamos atrair o eleitorado e não repeli-lo. E a atração do eleitorado passa por uma estética que dialogue com a estética com a qual ele está acostumado na vida dele. Se a propaganda da Coca-Cola é bonita esteticamente, eu não posso ter uma propaganda feia esteticamente da atividade política. Isso é, em certa medida, uma hipocrisia de quem vê a propaganda eleitoral como um remédio amargo. A campanha tem que ser curta, rápida, quase imperceptível. Eu tomo com o dedo no nariz para ver se passa sem eu sentir o gosto. Mas o resultado disso, em geral, é a perpetuação de quem está, o fim da renovação da política e a impossibilidade de mudança.
Gilson Aguiar para a CBN.